As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez. Estas e outras notícias em radioerps.pt.
Já está na rua mais uma edição do Junta Anima Sénior, com a realização de vários eventos e atividades dedicadas aos mais idosos ao longo dos próximos dias. Esta é uma organização da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, para a qual ainda estão abertas inscrições para maiores de 60 anos de idade. Inscrições a efetuar no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. A ERTS esteve à conversa com Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, a propósito da realização deste evento.
Neste preciso momento, estamos neste momento a fazer uma atividade no Centro Ambiental na Mata de Sete Montes, com a engenheira Cátia Pouzeiro. Portanto, vamos fazer uma caminhada pedagógica para iniciar aqui o nosso percurso durante 2 semanas. Qualquer pessoa, nós aceitamos a partir dos 70, mas se vier um pouco mais novos também aceitamos. Temos atividades culturais, desportivas. Esta tarde vamos ter uma oficina de pastelaria, que é uma atividade bastante sugestiva, no IFP, e temos um conjunto de atividades, hidroginástica, temos vários parceiros, portanto vamos fazer hidroginástica e torneios de jogos em parceria com o Calma, vamos ter 2 atividades em parceria com o Centro de Formação Profissional, portanto a oficina de pastelaria, e vamos ter uma tertúlia sobre internet e redes sociais. E temos torneios de bócia, temos ginástica, temos passeios culturais, uma oferta muito variada, e estamos disponíveis para aceitar ainda inscrições. Nós temos algumas atividades um pouco mais limitadas, por exemplo, uma das atividades que nós vamos fazer em parceria com o Grupo de Teatro Ana Bantina ao Palco e com a Rádio Web, que é a criação de uma rádio novela, por exemplo, é mais limitada, temos apenas 8 inscrições, mas depois temos atividades abertas ao público, não temos limite máximo, como um passeio pela Quinta do Casal das Freiras, com prova de vinhos e fados. Temos um passeio a Constância, vamos ao Centro de Ciência Viva, ao Borboletário, e vamos almoçar mesmo em Constância. E essas atividades nós não temos limite, portanto, basta fazer a inscrição, ou outras atividades mais livres, é aparecer e estarem presentes. Por exemplo, hoje temos a caminhada na mata, é um bocadinho mais limitativa, mas nós não temos Portanto, nós vamos ao ritmo do grupo que nós conseguimos ter. E tentamos adaptar todas as atividades às pessoas que vêm, e nós temos algumas pessoas com um bocadinho mais limitações, outras não. O objetivo principal aqui é nós colocarmos as pessoas a serem mais ativas socialmente. Isso é um fator essencial, porque a nossa saúde depende também da nossa sociabilidade, não é? E de estarmos em contacto com a sociedade, e trazê-las a fazer atividades novas, uma vida ativa mais saudável, praticar desporto, ganharem hábitos, e depois no seu dia-a-dia continuarem com essas atividades. Nós ano passado conseguimos ter pessoas a fazer, por exemplo, bócia com o ginásio de Tomar, e que depois se inscreveram e continuaram. Portanto, esse é o objetivo, é alertar as pessoas, tirá-las de casa, a fazê-las conviver, e depois passarem a ter uma vida mais ativa, a partir de juntar em uma sénior mesmo, sem o nosso impulso. Portanto, nós damos o impulso inicial e depois tentar que as pessoas continuem com um ritmo de vida um bocadinho mais ativo.
Informação na hora certa.
Um homem de 65 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por desobediência. Num esclarecimento enviado para a redação, o Comando Distrital do Santarém da PSP refere que o indivíduo, em virtude de ter sido fiscalizado durante a condução, se ter suspeitado estar com excesso de álcool no sangue, tendo recusado realizar o teste de álcool. Ainda durante este fim de semana, a PSP deteve em Tomar um outro homem, de 46 anos, interveniente num acidente de condução, altura em que apresentou uma taxa de álcool de 1,58 gramas. Os bombeiros municipais de Tomar estiveram em foco na abertura dos trabalhos da reunião do Executivo Camarário, realizada esta segunda-feira. Em causa estão os números dos transportes efetuados pela Corporação Navantina no período de 1 de janeiro a 31 de março. A Presidente do Município, Anabela Freitas, dava conta ao Executivo que neste período foram feitos 265 serviços de transporte de doentes não urgentes e 965 de pessoas no total.
Eu gostaria de partilhar com os senhores e senhoras vereadoras os seguintes números, que são os números de 1 de janeiro a 31 de março. Neste período, e porque aquilo que às vezes se diz é que os bombeiros de Tomar não fazem transporte de doentes não urgentes, neste período, 1 de janeiro a 31 de março, foram feitos 265 serviços de transporte de doentes não urgentes que transportaram 965 pessoas. Exatamente no mesmo período, 1 de janeiro a 31 de março, foram feitos 1.146 serviços de emergência, que esse sim, é que os bombeiros é a obrigação e faz parte da missão dos mesmos, com o transporte de vítimas de 1.107. Portanto, para verem a dimensão dos números que nós temos no nosso concelho, nomeadamente em matéria de emergência pré-hospitalar, que são os serviços de emergência, e, portanto, não é possível, efetivamente, deixarmos de fazer aquilo que é a nossa missão para estarmos a fazer uma missão que pode ser cumprida por outros corpos de bombeiros. Mas dizer-vos o seguinte, esta diferença entre o número de serviços, portanto, transporte de doentes não urgente, 265, e transportes de emergência, 1.146, portanto, quase o quádruplo, não é? Em relação ao transporte de doentes não urgente, levou a que no transporte de doentes não urgente fossem ocupadas 1.363 horas, enquanto que no transporte e nos serviços de emergência foram ocupadas 1.446 horas. Isto para dizer o quê? Um transporte de doentes não urgente faz alocar durante muito mais tempo quer o equipamento, a ambulância, quer a equipa que transporta os doentes não urgentes.
As comemorações do 25 de Abril em Tomar arrancam já nesta quarta-feira, às 21h30, com o Cineteatro Paraíso a receber o espetáculo Canta-me Como Foi, as canções que nos guiaram um dia. O espetáculo tem entrada livre, é promovido pela Tuna Sabes Cantar e Prata da Casa, numa organização do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, com coordenação do professor José Morgado. Professor José Morgado, que falou à Hertz, então, o que é que vai ser este espetáculo dedicado 25 de Abril e às canções de Abril?
Este ano teremos o subtítulo Canta-me Como Foi, as canções que nos guiaram um dia. Portanto, isso quer dizer que foi mais ou menos nesse sentido que tentámos organizar o espetáculo. Gostava de dizer que a concepção do espetáculo não é só minha, é também da professora Júlia Quadras, da professora Ana de Carvalho e da professora Zita Luís. Portanto, é esta equipa que organiza e que planeia o espetáculo. Este ano vamos ter o seguinte forma. Teremos uma primeira parte em que será a nível musical defendido pela Tuna Sabes Cantar. Uma primeira parte, embora não haja intervalo, portanto, digamos, em termos de opção de espetáculo. É um espetáculo que terá imagens fixas, filmes, que, enfim, de alguma maneira ilustram situações antes do 25 de Abril e, assim, genericamente, poderíamos dizer que são canções, são imagens que têm a ver com a guerra colonial, com a imigração, com o Portugal pobre e até, em alguns casos, miserável. E, portanto, e conforme tinha acabado de dizer, esta primeira parte é ilustrada com canções que, a cargo da Tuna Sabes Cantar, que de alguma maneira também exemplificam essa situação, ou de alguma maneira também guiaram algumas pessoas antes do 25 de Abril. Depois chegamos até ao 25 de Abril, com um momento, enfim, mais festivo, e depois temos uma segunda parte, que é defendido por um grupo de alunos, que é um projeto que já também andamos a desenvolver daqui a uns 2 anos, que se chama A Prata da Casa. No fundo, a Prata da Casa são só os alunos, digamos assim, que também vão defender algumas canções, mas agora sim, já no tempo da liberdade, canções que de alguma maneira nem sequer estão, digamos, ligadas ao processo, enfim, ao chamado processo revolucionário. São canções já cantadas em liberdade e basicamente, digamos, é isso que temos programado para o espetáculo.
Na quinta-feira, 25 de abril, às 10h30, o Salão Ópera dos Passos do Conselho recebe a sessão solene da Assembleia Municipal, comemorativa então dos 45 anos da Liberdade. Das 14h30 às 19h, depois o Motion Park e Zona Desportiva são palco para uma tarde desportiva. Entretanto, das 15 às 18h30, na Praça da República, há o Doce Passeio Doce, mostra e venda de doces tradicionais. Esta é uma organização do município de Tomar, com o envolvimento e a participação de várias entidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tendo em conta que a primeira intervenção de ataque ao incêndio é considerada pelos operacionais da Proteção Civil como decisiva e deve acontecer o mais rápido possível, as viaturas equipadas com os kits de primeira intervenção, geridas por 7 juntas de freguesia do Conselho de Abrantes, vão passar a integrar o dispositivo especial contra incêndios rurais, o DECIR, no âmbito municipal para responder assim de forma mais rápida e eficaz no ataque aos incêndios na sua fase inicial. Para concretizar essa operacionalização, a Câmara de Abrantes aprovou na recente reunião do Executivo o estabelecimento de um contrato interadministrativo de competências no sentido de criar condições, através de meios humanos e materiais, para que possam melhor desempenhar atribuições em matéria de proteção civil. Esse contrato será firmado entre a Câmara e as juntas de freguesia de Abrantes e Alfarrede, Rio de Moinhos, Aldeia do Mato e Soto, São Fecundo e Val das Mós, Bemposta e Moriscas. Para criar melhores condições, com vista então ao desempenho através de meios humanos e materiais, a Câmara irá afetar uma verba de 15 mil euros para cada kit de primeira intervenção, totalizando 105 mil euros de investimento, possibilitando que as respectivas juntas de freguesia possam contratar 2 pessoas por carrinha. Essas pessoas terão acesso a sessões de formação facultadas pelos bombeiros voluntários de Abrantes. Permitirá ainda a aquisição de equipamento de proteção individual e as carrinhas serão apetrechadas com rádios de comunicação. A parceria com características pioneiras terá uma duração de 5 meses, englobando o período crítico de incêndios, e no final da vigência dos contratos será avaliado o seu desempenho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dezenas de embarcações recebem a bênção em Constância neste feriado municipal. Na tarde desta segunda-feira, dezenas de embarcações participam nas cerimónias que ocorrem na Vila de Constância, recebidas com salva de foguetes e saudação musical pela banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. As embarcações são representativas da quase totalidade dos municípios ribeirinhos do Tejo, desde Abrantes até ao mar. Os barcos participam num grandioso cortejo fluvial nos rios Tejo e Zêzere para receberem as bênçãos de Nossa Senhora da Boa Viagem, que em terra percorre as ruas da vila em procissão de rara beleza e também de envolvimento religioso. As tripulações das embarcações estão estrajadas ao modo das épocas de então, lembrando os tempos em que os rios eram estradas e deles vinha o ganha-pão de grande parte da população. As cerimónias religiosas em louvor de Nossa Senhora da Boa Viagem têm início às 15h30 com missa solene, seguindo-se a procissão com as já referidas bênção dos barcos nos rios e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Sérgio Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Constância, fala das festas e das tradições da mesma que se perdem nos tempos.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Conselho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso concelho e em especial da vila, passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, pelo Grande Prémio da Páscoa. São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações. Portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão por que se faz a festa nesta altura.
A Comissão Social de Freguesia Urbana de Tomar recebe nesta terça-feira o roteiro formativo. Em causa vão estar temas como o empreendedorismo, a atitude e uma oportunidade, definições e mitos, como desenvolver uma ideia de negócio, um guia para um projeto de sucesso e apoios ao empreendedorismo, medidas públicas e privadas de apoio à criação de empresas de pequena dimensão. A formadora neste roteiro formativo será Olga Fernandes, numa organização então da Rede Social de Tomar, com o apoio do Município de Tomar e Comissão Social de Freguesia de São João Batista e Santa Maria do Olival. Uma iniciativa que vai decorrer no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria do Olival.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento vai estar presente neste 5 de maio, entre as 10h30 e as 17h, no claustro da Missa, no Convento de Cristo em Tomar, com uma ação de promoção turística e cultural em conjunto com o município de Vila de Ré. Sendo o monumento mais visitado da região, o Convento de Cristo irá receber e dar a conhecer aos visitantes a cidade do Entroncamento, a sua história, a sua gênese e o que de melhor o concelho tem para oferecer a quem o visitar. O evento é composto por um programa diversificado, com mostra de artesanato, empresas de alojamento local, com um momento musical às 10h45 pela Associação Concórdia, e contará ainda com a participação da Associação Entroncartes e do Museu Nacional Ferroviário. Esta presença no Convento de Cristo é encarada pelo município como uma oportunidade de valorização da cidade do Entroncamento na oferta turística da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Mário Duarte.
No domingo de Páscoa, tive ocasião de dizer na homilia que as marcas de Deus estão mesmo onde nos parece que não há Deus. Deus, de facto, deixa sempre marcas para quem se aproxima buscando-o com amor. As marcas de Deus não se descobrem com os olhos nem com meios especiais. Deus não se localiza com GPS. Deus é reconhecível pelo amor. Com a mesma veemência com que se proclama que o mundo de hoje está pagão, secularizado, indiferente a Deus, se reconhece que não há ângulo da terra que não sinta emergir o religioso em todas as direções, acender discussões políticas e sociais, misturar-se cada vez mais com o cotidiano, mesmo quando se demarca expressamente a religião dos Estados e das concupiscências do poder. Importa evitar confusões. As igrejas estão mais vazias. Os bancos são mais altos que os templos. Os hipermercados têm maior procura que os recintos de oração. As estrelas de cinema, da televisão e do desporto são mais sedutores que os santos e os heróis. Dá a impressão que a Igreja cristalizou no ritmo da natureza, com o toque das trindades a marcar os seus ritos, enquanto a eletrónica deixou para trás, perdidos e saudosos, todos os que não aprenderam as novas horas que as grandes torres do planeta batem para que todo o mundo se agite. Uma espécie de tristeza, entretanto, invade os que não aprenderam que as grandes inspirações vêm da urgência e que a espiritualidade precisa ser vivida dentro da própria velocidade do mundo, sem recorrer a um deserto imaginário. Será atrevimento dizer, mas parece que hoje o silêncio comporta muitos maiores riscos que o bulício da vida. Pode ser uma forma de solidão conformada ou um bloqueio face a outras respirações da existência. O que é, afinal, o silêncio? Na Sexta-feira Santa, muitas centenas de pessoas, de vela na mão, percorreram as ruas da nossa cidade em silêncio. Participavam na procissão do Senhor Morto. Que noite maravilhosa! Que lição de vida nos deu o silêncio vivido por tantas centenas de pessoas? O silêncio sobrepôs-se a todos os ruídos circundantes. Como é bom descobrir as harmonias espirituais adormecidas no coração do homem dos nossos dias. É por isso que o religioso surpreendente do nosso tempo não é uma simples fresta de luz que passa pelas seitas ou pelas patologias de pregadores feirantes. É uma procura de Deus. no coração da história. Ninguém deve buscar a Deus como o imagina. Não o encontrará. Ninguém deve buscar a Deus quando o quer. Não o encontrará. Deus surpreende-nos quando menos o esperamos, onde menos o pensamos, do modo que não o imaginamos. Na Páscoa da Ressurreição, proclamamos: há uma maneira de acreditar que se baseia não no que se vê, mas no que se experimenta. Feliz quem procura Deus. Felizes os crentes que o encontram vivo nos novos registros. Como nova Páscoa.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.